Revista de Imprensa.
Foi Leonardo Silva quem folheou os jornais desta quinta-feira. Em destaque está a oficialização de Paris como cidade organizadora dos Jogos Olímpicos de 2024.
Paris 2024, as coisas sérias vão começar, tal é o que pensa o Le Monde. Segundo o Le Monde, a cidade de Paris terá de agora em diante de respeitar compromissos ambiciosos, mas será que podemos ficar comovidos pelo anúncio de uma decisão já conhecida desde há muitas semanas? Sim, responde Guy Tru, antigo campeão olímpico dos 110 metros barreiras e ministro da Juventude e Desportos. Tru declara ao Le Monde, as lágrimas vieram aos olhos. O caso não é para menos. Guy Tru tinha feito parte de 3 candidaturas de Paris que resultaram em 3 fracassos. A partir da sexta-feira, depois de um conselho extraordinário da municipalidade e de um concerto gratuito no átrio da Câmara de Paris, segundo ainda Le Monde, as coisas sérias vão começar muito rapidamente. E no comando das operações do Comitê Organizador estará, segundo o Libération, o triplo campeão olímpico de caiaque Tony Estanguet. Paralelamente, o debate sobre o custo dos Jogos de 2024 já começou. Para o economista Alexandre Delegue, o orçamento da cidade de Paris em 2024 vai estourar. Uma opinião, segundo o Libération, contestada por Etienne Taubois, diretor-geral do Comitê de Organização. A opinião de Delegue é que os Jogos Olímpicos custam sempre 3 vezes mais do que o previsto. Ele recorda de Tóquio tinha previsto um custo de 5 mil milhões de euros e a fatura final foi de cerca de 17 mil milhões de euros. Taubois replica algumas das avaliações que contribuem para alimentar a confusão. Na maioria das vezes, as derivas financeiras resultam da construção de infraestruturas. Ora, diz Etienne Taubois, a candidatura de Paris desfruta de uma inegável vantagem, o de conseguir integrar nos equipamentos já existentes praticamente a maioria das competições. Ainda sobre as Olimpíadas de 2024, Le Figaro considera que as mesmas representam para Paris um desafio desportivo e económico e lembra que, no âmbito do financiamento, o Estado e as autarquias locais contribuirão com cerca de 1,5 mil milhões de euros. Quanto ao L'Humanité, espera que os Jogos Olímpicos de Paris sejam melhores, mais limpos e mais humanos. À semelhança do Mundial do Futebol de 1998, os Jogos de 2024 podem ser uma oportunidade, mas nada de pensar religiosamente que o evento será um bom negócio para Paris em todos os aspectos.
Ceticismo igualmente sobre o futuro da União Europeia.
Efetivamente, a visão futura da União Europeia, de acordo com Jean-Claude Juncker, segundo o Liberté, é uma fuga para a frente liberal e federalista. O jornal acusa o presidente da Comissão da União Europeia de aproveitar a eleição de Emmanuel Macron em França para consolidar, cito, o jugo da ordem liberal no seio do Bloco Europeu. Por seu lado, Le Figaro afirma que Juncker diferencia-se de Macron ao preconizar, nomeadamente, a eleição de um presidente para a União Europeia, mas com Le Figaro, um presidente único para os 27 membros da União Europeia é um problema recorrente. Na realidade, sublinha Lacroix, as propostas de Jean-Claude Juncker são ambiciosas, mas deixemos de um otimismo beato. Os problemas são numerosos no seio da União Europeia, como nos lembram o Brexit e as diferenças cada vez maiores entre os membros do Leste e do Oeste sobre a democracia e a integração dos imigrantes. A ler também no Lacroix a longa e paciente evacuação das pessoas na ilha de Saint-Martin depois do devastador furacão Irma. Os turistas regressam à metrópole enquanto os habitantes sinistrados procuram refúgio nos seus parentes na vizinha Guadeloupe. Sem refúgio, a situação crítica dos membros da etnia Rohingya em Myanmar, segundo Le Figaro, pressiona Aung San Suu Kyi. Le Figaro afirma que o Prémio Nobel da Paz é acusada de passividade perante a limpeza étnica de que é alvo a minoria muçulmana de Myanmar. Quanto ao L'Humanité, cita Pierre Laurent, secretário nacional do Partido Comunista Francês, que declara: deparamos em França com uma nova fase da luta de classes. Segundo Laurent, as recentes manifestações desmentem a propaganda governamental, segundo a qual a reforma do Código do Trabalho, por decreto, foi aprovada pelos franceses.